Boa noite! Começando mais um papo de segunda. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar com as nossas... Oi, sono! Com a nossa conversa aqui sobre queda de pelo. É isso aí. Vamos conversar sobre queda de pelo. Quem é que tá tendo esse problema? Quem é que tá sofrendo aí com isso? Quero saber aí de todo mundo. Hoje a gente vai trazer uma boa noite. Manguela já chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Pronto. Marco Aurélio, eu sei que já tem um monte de dúvida para perguntar. Hoje a gente vai ter uma terceira convidada. Hoje Larissa vai conversar com a gente, doutora Larissa, e vai tirar tudo de dúvida que ainda ficou. Porque semana passada a gente só foi conversando sobre o assunto, né? E aí hoje a gente vai realmente botar os pontos nos is. Cadê Banguela, que eu já chamei ela? Acho que ela caiu. Banguela, meu amor, cadê você? E aí eu quero saber quem tem problemas com queda de pelo. Quem tá sofrendo com a queda de pelo, né? Toda vez que chega essa época de verão, começa a confusão, né? Isso, os cachorros tudo perdendo pelo e todo mundo precisando de uma ajuda. Aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ah, Amanda, você entrou pelo seu. Vamos... Apareceu para mim que Banguela não estava conseguindo. Vamos ver se agora ela consegue. Chegou!
Olá!
Olá!
Estamos aqui na maior loucura. Porque
Roque veio dizer olá também.
Olá, Roque!
Né? O que foi, filho? Tá aqui falando.
Pois é, e eu logo que pensei assim, eu digo, meu Deus, live de queda de pelo. Acho que o povo já deve estar tão batido assim, né, falando sobre isso nos últimos tempos. Mas o que tem de pergunta? A quantidade de gente querendo saber.
Exatamente, viu? Achei que realmente é um negócio que todo mundo se preocupa.
Isso. Né?
Todo mundo fica meio tenso. Né, com esse assunto.
Até porque tem gente que não sabe até que ponto essa troca é natural e até que ponto pode ser um problema. Principalmente para quem começou agora a entender que queda pode ser normal. Quem pegou o pet agora, recente. Então fica naquela meio que desesperado, né?
Isso. Aí, já temos selo.
Obrigada, Nana.
Bom, Larissa tá chegando em casa, minha gente. Vida de veterinário parece fácil, né? Nas redes sociais, não... tanta foto com filhote fofo. Mas a verdade é que hoje ela só tinha dois atendimentos à tarde. Um às 4 e um às 5. Só que apareceram outros e aí foi encaixando. E ela tá chegando em casa agora. Aí ela disse assim, se você quiser eu começo do carro. Se não, calma.
Não tem problema.
Entre em casa, a gente vai conversando. Temos tempo aqui, né? Eu abri uma caixinha de pergunta, de perguntas hoje. E, assim, eu dei uma olhada nas dúvidas e realmente as dúvidas, Amanda, ficam naquele meio que a gente já esperava, né? Quando eu tenho que pensar em doença, que doenças podem ser essas? Né? Como eu posso diminuir essa queda? Que suplemento eu posso dar? O que eu posso fazer para melhorar essa queda?
Ótimo. Né?
Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que lembrar aqui. Se você não quer pelo em casa, não tenha cachorro.
Não tenha cachorro,
pode ser. Pode ser um pelado mexicano, que é o único que eu vejo assim, sem pelo. Porque adoro que ainda tem pelo, minha gente.
É.
Então,
e ainda
pra
cresce,
não ter,
né,
pelo... Eu só lembro do pelado mexicano, assim, na minha mente. Que aí, realmente, você não vai ter problema com o pelo.
Não vai ter nenhum.
E, assim, pelo curto cai e pelo longo cai. Não se iludam também. Ah, não, eu não gosto da coisa de pelo. Então, eu vou comprar um de cabelo curtinho, né? Eu vou pegar um pug, eu vou pegar um...
Um budol francês.
Poxa, vice. Desculpa, banguela. Perdão, a tia.
Ato falho.
Mas a gente pensa nesses de pelo curto e aí a gente pensa que não vai ter queda.
E aí acaba dando de cara na porta, né? Porque não é bem assim.
Ó, Scoop já tá aqui com as dúvidas dele. Solta mais pelo ou solta menos? Minha gente, complicado, viu? A gente definir aí quem vai soltar mais ou menos, né?
Eu acho que tem uma coisa assim, da fibra do pelo. Porque a gente tem que ver que existe uma gama de pelagem muito grande, né? Sim. Se a gente for ver cães de pelo nórdico, Chow Chow, Husky, Samoyeda, eles saem o algodão inteiro quando estão na troca, né? Você passa
a mão... Spitz cai, mas não chega a cair os tufos. Porque eu fico chocada quando o pessoal de Husky faz assim. E vem a mão cheia, assim, completa. A mão vem completa de pelo.
Então, aí, pelo
meu
nórdico,
Deus do céu.
Tem uma troca.
Meu cabelo faz um negócio desse, eu endoido.
É uma troca severa, né?
São sempre trocas severas.
E aí a gente tem que ver que são raças diferentes. Essas pelagens, elas têm, né, formas diferentes de troca também. Porque você vê que tem essa troca, mas ele não fica careca. Né? Uma troca que
Isso.
acontece bem, né, repondo esse pelo. E aí tem o Husky, o Malamute, o Yakutan, raças que têm o pelo, né, mais denso, essa pelagem nórdica, que são completamente diferentes do Border Collie e que vão ser completamente diferentes de um Shih Tzu, por exemplo, que quase
Não.
não tem subpelo.
Eu acho que existe uma coisa ligada, talvez, a quem tem subpelo. Porque, veja, eu acho que entre pelo longo e pelo curto, eu acho que existe a questão, não sei se pode dizer o tempo de vida do pelo, mas até para o tempo de crescimento. Veja, se um pelo só vai crescer 2 centímetros, ele cresceu 2 centímetros, ele tem que cair. E para crescer 2 centímetros, quanto tempo ele leva? Porque o pelo de Dorothy tem cabelão, né? O cabelo de Dorothy tem 15 centímetros os pelos da frente. Então, né, até quanto, né? Quanto tempo vai levar para crescer esse tamanho? Quanto tempo vai levar para crescer o pelo do Spitz? Os cabelos de Rock tem uns 10 centímetros os pelos dele. Então, eu acho que essa queda do pelo curto está muito ligada a essa troca constante.
Isso, da vida útil, né? Digamos assim, desse pelo.
Isso.
E que
A
acaba
vida
ficando
útil.
mais exposto, né? O cachorro que roça, que se esfrega. E a raiz do pelo, ela tá sempre muito mais exposta no pelo curto do que no pelo longo, né? Porque no pelo longo, quando você tem até uma amarração, uma xuxinha que você coloca, o dano é diferente do atrito de um cachorro de pelo curto que tá sempre se esfregando em algum lugar.
Sim, com certeza. Eu penso que vai nessa ideia. E entre os pelos longos, eu acredito que tem a ver com ter ou não subpelo. Eu acho que seja alguma coisa assim. Porque, veja, como eu disse, Dorothy tem o pelo longo. Querendo ou não, o cabelo de Dorothy é longo. Mas ela não tem essa troca. Cabelo de Dorothy cai na escovação, meio quase que quebra. Não é cai. Entendeu?
Entendi.
O pelo dela cai quase nada.
E essa
É
era
mais
uma
na
das
quebra.
ilusões que eu tinha quando fui escolher uma raça, que eu disse, eu não quero cachorro de pelo longo porque solta pelo demais. Porque na minha cabeça, um cachorro que é saia, né, que tem aquela saia, ele tem uma quantidade maior de cabelo, então ia cair muito mais do que um cachorro de pelo curto. Na verdade, é ao contrário, né?
É ao contrário.
O pessoal que tem Shih Tzu aí, Lhasa, talvez vá me explicar melhor. Mas assim, aquele pelo do Shih Tzu escorrido, ele tem uma queda que quem tem Shih Tzu sabe, a escova não sai lotada de tufo. Se você for observar em pet shop, a escovação do Shih Tzu, do Maltês, gente, o Maltês, se você der um sopro, você já vê a pele dele. Então,
É.
assim, é um pelo muito fino, né? Bem ralinho. E quando você faz aquela escova, que ele vira aquela saia, você não tem a queda do pelo. Você não tem a escovação que sai aquele monte de pelos. Nem não. No chão fica. A não ser que você vá quebrar fazendo, desembolando um nó. Ou então, sim, se realmente exato. O pelo tiver já danificado, né?
Agora, Rock, que é a questão do subpelo, não. Passou a escova, vem um pouquinho. Né? Passou
esse
sempre, esse sempre vem.
Tá bom, né? É, se passou
é,
bem.
Sempre vem. Né? E aí, a questão da queda, ó. Nug tá dizendo que o irmão dela troca sempre. Ela tem... O irmão dela é um dourado. Meu Deus, como é que a pessoa só lembra ou não? É, a pessoa só lembra os apelidos que dá. Veja mesmo, que eu
não,
um dourado.
Não sabe.
Um golden.
Um golden.
E troca o ano inteiro. Imagina, minha gente, caramba. O espelho do golden pela casa.
Não, sem condições. Tem gente até que tem uma certa dificuldade, né? Com algumas raças. Mas é como o Scooby até comentou aqui. Existe a questão genética muito sim. envolvida nisso, né? E às vezes quando a gente tem determinadas raças que são mais predispostas, mas que são mais conhecidas pela predisposição a problemas de pele, como é o caso do bulldog francês, se você não adquire seu cachorro de um bom canil, que o canil não faz controle de doenças de pele, pode sim acontecer, né? De você ter um cãozinho que tem uma doença hereditária, que está passando de geração em geração. Sim. E eu não sei se é o caso do... Mas bulldog francês, a quantidade de atópicos tem crescido bastante.
O pessoal vai cruzando em casa, não faz estudo genético?
Isso, não pesquisa.
Sabe que é um negócio que eu sou chata com isso. E, gente, a cruza vai muito mais do que meu cachorro é bonzinho, meu cachorro é lindo.
Isso.
Muito mais do que eu quero um neto.
Não, não é somente isso. Você pode querer seu neto, você pode ter seu cachorro bonito, mas é necessário ver muitas outras coisas, em questão de temperamento e muito mais. O que é que você quer passar para frente, né? Que tipo de animal você quer que as pessoas tenham em casa?
Isso.
Porque muitas vezes não se pensa nisso.
E sabe o que é que eu não sei se as pessoas sabem? O seu cão não vai saber que ele é filhote, é dele.
Ele não
Eles
vai saber.
Eles perdem
que...
isso.
Perdem.
As não... pessoas acreditam que, assim, ai, eu tenho uma filhinha, mamãe. Gente, chegou uma época da vida.
Eles não sabem.
Em que eles são dois irmãos de novo. Eles são, entendeu? Não chegam a ser estranhos, porque provavelmente você os manteve o
próximos,
tempo inteiro em casa.
Né?
Chegou!
Aê!
Vestida ainda de Vete.
Tô aqui de Vete, ó. Tô aqui, acabei de chegar. Tudo bem, minha gente?
Tudo bom.
Tudo jóia.
Chegou na hora, porque tá lotado de pergunta, hein?
Eita, coisa boa.
Tá aqui, viu?
Vamos embora,
eu
vamos embora.
Vou chamar alguém pra explicar direitinho.
Tá,
porque
vamos
embora.
Porque
a gente fica falando assim, né? No eu acho, aqui em casa... Né?
Isso, muito da nossa experiência.
Se eu puder ajudar, tô por aqui. Vamos embora.
Tá, então deixa a gente saber o seguinte. A gente tava comentando em relação aos tipos de raças que caem mais. Então, os cães que têm aquela pelagem nórdica, husky, malamute, não sei o quê, border collie, que não é nórdica, mas já tem uma queda maior.
Uhum.
E o shih tzu, que é um pelo comprido, que a primeira coisa que a pessoa pensa é, meu Deus, que pelo enorme, vai cair muito.
Ah, sim.
E aí,
então,
por que não é dessa forma? Não cai tanto.
Então, minha gente, alguns cães, né, por predisposição genética e histórico mesmo da raça, eles vão ter a fase do pelo sempre em troca, né? Por exemplo, o bulldog francês, né? Que é o caso de Banguela. Eles vão ter.
Pare de mangar, tá?
Eu errei! Quase deixa caiu, na verdade. Eu parei, mas aí eu fiquei.
O que é que acontece? Eles possuem pelagem em três fases diferentes, né? Na fase de crescimento, na fase de manutenção e na fase de morte, né? Então, eles estão constantemente ali perdendo pelo, porque essa renovação é muito rápida. Cães mais adaptados ao frio, eles não devem trocar tanto de pelo. Porque se eles ficam trocando de pelo, se eles passam por uma troca severa, como alguns cães passam, eles poderiam morrer de frio, porque são países frios, né? Então, é uma evolução mesmo da natureza que adaptou dessa forma algumas raças, né? Então, são cães que não devem ser muito molhados. São cães que, se eles se sujarem na terra, eles se sacodem, então, limpos. Pode ver, um samoyeda, eles podem se enterrar. Quando ele sair do buraco e fizer assim, ele tá pronto para outra. Tá bom? Então, quando ele joga o calypso assim, ele já sai pronto. Tá bom?
Ele já sai pronto. Prontinho.
Já sai pronto e branco. Parece que ele ficou de molho no Vênus. Deixa eu só soltar a minha cambada aqui. Vai, cambada. Tchau.
Filha...
Interessante como a gente pensa assim, na minha ingenuidade, né, na hora de escolher um cachorro, que o Shih Tzu poderia ser o terror da minha vida por ter um pelo longo. E que o Bulldog francês
ia ser a salvação.
Porque o pelo é curto.
Ai,
na verdade,
amiga.
Isso tem a ver, então, com esse tempo de vida do pelo que você falou?
Exatamente. São cães que têm os pelos na fase telógena, né? Muitos dos pelos. Assim como o gato. Tem gato que você pode ver que tem pelo longo e você pensa, meu Deus, isso deve cair tanto pelo. Não, pelo contrário. Os que são de pelo curto e duro é que, na verdade, vão ter a fase do pelo sempre em constante troca, né? As fases, aliás. Então, ali ele vai ter muitos pelos em fase telógena também. Aí acaba que a gente observa uma queda muito grande da pelagem.
Menino.
Então é mais ou menos aquilo que a gente tinha dito. A gente só não sabia dizer bonitinho.
É. Pronto, então ótimo.
Tássia, me diz aí, tu falou de algumas perguntas que o pessoal tinha falado.
Foi.
Dessa época do mundo, que eu achava que era só problema... Ai, tá chegando a primavera, começou a esquentar. Quer dizer que não é somente isso, né? Doutora Larissa falou aí que tem a ver com esse tempo do pelo e da fase do pelo que o cachorro tá, né, passando. Mas como é que a gente deve cuidar nessa época? A gente deixa cair mesmo e acabou-se? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar?
Então, vai depender muito da raça que a gente tá falando, né? Tem raças que nós conseguimos ajudar a promover uma troca saudável, tá? Por exemplo, se a gente observa, né, que tá acontecendo em um Golden ou em um Shih Tzu uma queda, são cães que não perdem tanto pelo assim. Então, primeiro, pode estar acontecendo algum problema, né? Então, tá tudo ok? O veterinário viu, né?
Então, ou então... essa foi uma pergunta. Quando eu paro para me preocupar?
Justamente,
como
a gente
é
tem que...
A gente
tem que conhecer um pouquinho da raça que a gente tem, né? Então, Lari, tá caindo pelo de um Shih Tzu. Tem alguma coisa errada, gente? Shih Tzu não fica caindo pelo, né? Então, a gente pode ajudar com algumas medicações e, se tiver qualquer problema, diagnosticando e tratando esse problema, né? No caso dos Spitz... essa coisa de troca de pelo é um pouco controversa, tá? Não, depende muito da região. O Spitz, ele tem uma variação com temperatura que a ciência ainda não sabe muito legal explicar isso, tá? Mas alguns cães podem trocar pelo de leve, tá? Mas são poucos. Nunca é um Spitz troca pelo, como é, por exemplo... um pastor alemão que a gente vê às vezes trocando mais, ou uma raça de labrador que a gente vê mais, né? Mas com certeza com suplementação muitas vezes a gente ajuda. O ômega 3 é algo que confere um brilho excelente à pele e à pelagem, né? Então a gente tem que sempre ir vendo com os veterinários direitinho, mas numa regra geral a gente pensa, né? Como é que a gente deixa o nosso cabelo bonito? Comendo bem, ficando bem hidratado e também usando produto de boa qualidade, né? Porque não adianta a gente comprar um produtinho de qualquer aí que a gente pensa, que custa R$5 e falar assim, ah, vai dar certo. Ou lavar... Porque essa coisa de lavar o cachorro com sabão de coco, isso é uma coisa lá das antigas.
De antigamente,
né?
É.
Isso. E assim, na verdade, não é legal, porque resseca muito a pelagem, resseca muito a pele. E a gente tem que hidratar e ir utilizando os produtos de acordo com a raça, de acordo com as necessidades. Mas a gente tem ômegas que a gente aplica direto na pele, né? Que são maravilhosos. Ah, enfim, outros hidratantes de pele, outros hidratantes que são de pelo. Tem raça que não usa condicionador, tem raça que usa, né? É um buruçu, é uma bagunça.
Deixa eu ler aqui umas perguntas.
Vai.
Scooby chegou, assim, com muitas dúvidas. Então, tá, vamos lá. Scooby mandou aqui, me nota. Calma, Scooby, eu tô lendo tudo. Scooby é Shitsu.
Ah,
que
tá.
Sim, era pra estar perguntando muito, porque Shitsu nem cai muito.
Não, mas Scooby é super preocupado com a saúde do peixe.
Tudo direitinho, eu tô vendo aqui. Ele perguntou o seguinte, Shih Tzu tem muita troca, primeira coisa. Não, não é isso?
Não, não tem.
Como é a troca de pelo do Shih Tzu? Já que não tem muita, tem em algum momento?
Olha... Então, na realidade, o Shih Tzu ele troca tão suavemente a pelagem... Que é devagarinho, é muito devagarinho. É mais ou menos como o Spitz troca, que não é aquela coisa que você vê cair. Na verdade, é até mais lento um pouquinho do que o Spitz, normalmente. Mas, assim, a gente observa que quase não cai pelo, que é um cachorro com a pelagem sempre sedosa. Essa coisa que a gente fala, ah, eu quero tosar. Quer tosar, tose, mas não vai interferir assim no quanto o pelo vai trocar, não, sabe? Vai
essa
continuar trocando.
Pergunta. Tosar ajuda na queda do pelo, então não.
Não.
Ok.
Nesse caso, peraí, Tássia. Nesse caso, tosar vai adiantar em relação ao quê? A questão da higiene.
Muitas vezes o cachorrinho tá passando por um período. Que tá precisando de um tratamento na pele. Aí, tosa, que ajuda bastante. Ou é um cachorro que tem um estilo de vida, né? Que de repente se suja muito. Por exemplo, um Shih Tzu que vai muito caminhar na praia, se suja. E o tutor acha que assim fica mais fácil, né? De fazer a manutenção da higiene. Enfim, aí as pessoas tosam. Ou por estética, né? Tem gente que gosta de ver o Shih Tzu sempre ali com aquela tosazinha bebê, né? E assim por diante. Mas é mais nesse sentido mesmo, sabe?
Pra queda do pelo, não.
É, mudando pra queda do pelo, não.
Mudando
agora pra Spitz. Ah, Spitz.
Né? Vai, dá.
Meus olhos brilham.
No caso,
aqui ela é ótima.
Da troca. Agora, deixa eu fazer um pergunta. Spitz tem essa coisa que você disse de não saber essa relação real com o clima. Mas é notório, pelo menos assim, pra mim que participo de grupo de Spitz, é notório que chegou o verão, Spitz troca.
Então...
Não sei explicar. Pronto, começou setembro, minha gente. Agosto a gente já... Mas começou setembro e Spitz troca. Não adianta.
Não, então. Eu sei que a gente percebe uma troca, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, o Brasil, ele é imenso. Ele tem diversos climas.
Assim, no sul você não vai sentir.
Isso, entende? Então você vai sentir em momentos diferentes. Você, por exemplo, eu tenho um paciente que ele vivia em Portugal. E ele, logicamente, ele tinha uma tendência genética a ter alopecia X. Ele nunca fez tosa errada, ele era um Spitz daqueles nas regras, né? Ele pisou no Brasil, começou a desenvolver alopecia X no mesmo mês, entendeu? O estresse do calor, do clima, é algo que pode interferir também.
Esse Spitz é meu parente, queria morar também na Europa. Tem muita alegria de morar aqui no Brasil, mulher. Ficou
só. Empasme, ele voltou e melhorou.
Tá vendo?
É.
Deus,
caramba.
Dele, mulher, pra morar lá.
Então tudo era só a questão do clima, a questão da temperatura.
Outras coisas influenciam, tá? Vou dar um exemplo da minha casa. Eu viajei pra São Paulo. Algo aconteceu enquanto eu passei um mês fora, né, fazendo um curso. E o meu cão, ele desenvolveu uma infecção fúngica, né? Que deu nas orelhinhas e deu no rosto. Pronto, Spitz é assim, machucou aqui, vai cair, acolá, acolá, acolá. Vai cair o Spitz de muitos lugares, tá? Spitz, ele se acaba quando algo acontece de errado no pelo. É por isso que você não deve machucar pele e pelo de Spitz, tá? E machucar inclui cortar, passar máquina, passar gilete, né? Então, de fato, aqui em casa eu tô enfrentando uma queda maior de pelo com um dos meus cães, porque tá com essa infecção fúngica, né? Então, o Spitz, ele também tem essa questão. Nem sempre é troca. Às vezes é dodói.
Engraçado. Quais são as doenças? E eu vou falar isso porque a Larissa chegou aqui uma vez, acho que ano passado. Ela chegou aqui e disse assim, Rock, tá caindo muito pelo. Aí, não tem não, desse jeito.
Pô, e o pelo que tá... diz que é... Ah, o povo diz que é frescura minha, viu? Eu tô...
Ela pegou ele no colo e disse, não, ele tá caindo mais pelo sim, olha aqui. Aí disse, então tá, ela disse, posso fazer uns exames? Se faça. Quase que uma aposta, né?
É, uma quase que uma aposta. Quase uma e quem ganhou?
Faça, dito e feito. Ele tá
quem ganhou?
Quer dizer, e, assim, só por causa do pelo que ela observou. Muitas vezes. Uma queda fora do normal. Você vê aí que tinha alguma coisa por trás e você não tinha percebido, não. Né? Isso era o primeiro indício de que não estava tudo bem.
Isso é porque a gente tem que ficar de olho assim e ver que não é frescura, sabe? É realmente, gente, eu sei que meu cachorro perde tanto X de pelo. Perdeu X mais Y. Pronto, tem alguma coisa errada, vamos ver o que é, tá? E não dá pra ficar esperando, ah, nossa, eu vou ficar esperando, se cair mais eu vou... Não, porque Spitz, ele é uma coisa assim, começou a cair, não foi logo arrumar o problema,
pode assim, piorar, virou... né?
Não é que pode piorar, vai piorar.
Ai, meu Deus.
Então é uma coisa que eu sempre explico pros tutores, porque quando a gente tem o início de uma queda e a pessoa me chama... Tem vezes que já dá meio que pra ver que lesou bastante. Então, eu já aviso. Olha, vai nascer de volta, né? A gente vai tratar pra nascer de volta. Mas antes disso, você vai ver piorar muito. Porque aquilo que foi dado o comando no corpinho do Spitz. Morra. Morra, pelinhos. Isso vai morrer. E já está decidido pelo corpo. Então, não tem mais como você fazer mudar da fase de morte pra vida. Você vai ter como trazer um pelo novo, mas tá. Não recupera aquele que morreu. Okay. Ah, só um parênteses.
Tem muita coisa sobre Spitz, viu?
Só um parênteses, é porque aí, Raquel perguntou se na fase de queda de pelo, que a gente isso. Acabou não respondendo, é que foi engraçado.
Que eu perguntar.
Na troca de pelo, se a gente pode pentear.
Deve aumentar a escovação ou não?
Não, Raquel fez essa pergunta porque ela fez isso, né? Não sei se vocês sabem da história de Raquel. Eu vou contar, Raquel, eu posso?
Minha gêmea de rock.
Pronto.
Mas ela é muito a cara de rock.
E é irmã, e né? Do mesmo caminho. Isso.
Então eu considero eles como gêmeos.
Raquel não sabia no início, né, que não deveria. E alguém, não sei se foi no grupo ou internet, eu não lembro o que é que foi, orientou que ela penteasse para tirar a pelagem morta na queda de pelo dos 4 meses.
Que é a minha super gente. Queda, né? Que é a de bebê. É
minha gente.
Que eu digo que Rock virou um X.
Minha gente. Isso, essa fase. Minha gente, vocês não têm noção. Ela arrancou todos os pelos que estavam nascendo, subpelo, o pelo que já estava morto mesmo. Ela arrancou até a pele do cachorro. Se bobear, não sobrou o cachorro.
Peraí, calma.
Ela disse aqui, ó. O que não fazer com Spitz? Eu fiz tudo. Caso prático.
Mas isso foi porque ela
estava usando rasqueadeira todos os dias. Leia aí.
Todo dia.
Tocada,
eu tô lendo e não tô acreditando. Porque... Olha.
Mas calma, ela tá bem. Meg é linda e maravilhosa.
Tá ótima, já superou.
Porque a pessoa já começa a passar mal, né? Porque assim, já. Rasqueadeira já não é um acessório que
muito
eu
legal, acho, né?
Que não deveria ser pro tutu.
Deixa pro especialista usar. Só na hora de tirar o nó e pronto.
Isso.
Né? Não tem em casa.
Para spitz é pior ainda, né? Porque para qualquer animal de subpelo, né, na verdade, porque ele é como se fosse uma garrinha. Então, quando você passa, ele sai puxando mesmo a pelagem e arranca, né? É, então, a Raquel chegou a fazer isso porque não sabia. Mas depois deu tudo certo.
Então, nesse caso, o ideal seria escovar com uma escovinha, né, daquelas
Adequada.
simples, né?
Isso, tem
Aquela
que.
de pino sem bolinha.
Isso, exatamente.
Já aprendi.
É, e a gente não pode fazer a escovação diária no Spitz, sabe? É, eu sei que muita gente defende que sim, que dia sim, dia não. Não, gente. O Spitz, ele não embaraça tanto assim, né? Não é pra ficar doido querendo pentear Spitz. Vamos lá, uma vez na semana, se seu Spitz tá embaraçando porque tá na queda.
Não.
Pois é, aí quando o cachorro já tá fora desse período de troca de pelo, ele nem embaraça tanto, sabe?
Isso depende
Aqui
também
não
da
faz nada.
rotina, né? Assim,
Isso.
quem usa peitoral, quem usa muita roupa.
Isso.
Porque eu
Então,
acho assim.
assim, pelo menos eu peço para respeitar de 7 a 10 dias, assim, de intervalo, tá? Quem não se aguenta de vontade de pentear, eu peço para respeitar pelo menos 7, 10 dias, né? É igual ao banho também, que o pessoal ama dar banho demais, assim, ama. Tem gente que eu chego lá, dá 2 vezes na semana o banho no
Meu
Spitz.
Deus.
E
É
ainda
da
me diz
força da
assim.
cabeça, não. As duas mãos na cabeça, num desespero desse.
É, e ainda fala assim, mas ele fica com cheiro de cachorro, doutor. Eu falo, vai ficar, porque você tá dando
Mas
dois
ele é
banhos na
o quê,
semana.
meu amor? É porque
Deixa
também, assim, ele é cachorro, né? Eu não sei se você
eu te
sabe.
contar um segredo. Não é um gato.
Ele faz
É um
au-au.
cachorrinho. Ele vai ter cheiro de cachorrinho.
Não, mas veja, é porque, na verdade, quando a gente dá muito banho, né, a gente desequilibra a microbiota da pele do cão, né? Então, a gente causa ali um cheirinho ruim, porque vai acontecer infecção, vai acontecer de fungos se proliferarem que não eram para estar lá,
A
bactérias.
defesa da pele para aquela quantidade
Isso.
de.
E agentes, né, que vão estar lá. Ela travou, não foi?
Oi.
Mas é, a defesa da pele fica comprometida. E ainda travou engraçado, assim.
É, eu dei um print já.
Ai, que ótimo! A tua é ótima! E aí, não pode realmente dar esse tanto de banho. Na verdade, o ideal é que nenhum cão a gente dê banho 2 vezes na semana, né? É demais para um cão. Então,
Olha, ela
cães que estão
caiu
em
pela janela.
tratamento, já já ela volta. Cães que estão em tratamento, que a gente consiga colocar aí, né? Pelo menos uma vez na semana, vamos lá. Se possível, 10 dias de intervalo, 15 dias, já é mais saudável, tá? É, alguns tratamentos exigem que a gente faça a cada uma semana, mas são coisas específicas. Mas Spitz nunca, nunca. Não, não tem tratamento de Spitz que você vá ver que está correto, que está indo bem e que dê banho uma em uma semana, assim, sabe? Eu sei que tem veterinários com condutas diferentes, mas particularmente eu não adoto nenhuma conduta desse tipo, tá? É, ainda não vejo razão para isso. A gente tem produtos que podem agir no pelo seco do animal, né? E você só
Banho a
molha
seco.
com o produto, nem só o banho a seco para ficar cheiroso, né? Que essa é uma coisa particular. Mas eu digo assim, quando a gente está tratando, por exemplo, uma alopecia, né? Ou alopécia, tanto faz. É, a gente não é para ficar dando banho, dando banho, dando banho cada uma semana. Particularmente, eu adoto protocolos que tratam o animal com a pelagem seca. Então, eles vão hidratar, vão cuidar, vão atingir a barreira da pele e reconstruir, vão. Mas não vai ser com banho, vai ser com outros tratamentos, entende? Então, eu gosto bastante de trabalhar no seco. Spitz é para ficar no sem banho de preferência.
É, eu acho,
Gosto bastante.
Mari, que assim, as pessoas atrelam banho mais do que até ao cheiro, ao estar cheiroso, atrelam muito ao pelo no aspecto que a pessoa deseja que seja, porque A gente foi pra praia, Rock foi ao mar. Eu só lavei ele com água no chuveirão e só. E deixei ele secar o dia inteiro. De noite eu passei o secador só pra ter certeza que a pele em si tava seca. Mas eu não passei escova, não passei um pente nele, nada.
Perfeito.
E quando a gente viu, ele tava lindo. Mas o pelo dele realmente, principalmente barba e a saia do bumbum, não tá liso como quando volta do banho.
Claro.
É.
Né?
Então, aquela escovação do banho é outro esquema, né?
Isso. Eu acho que tem cãezinhos que a pessoa dá banho pela aquela estética que volta.
Que não é o... Ele levou um caldo.
É o pelo real dele. E aí a pessoa, ela se atrela muito a isso. Por exemplo, eu vejo, quando eu vou levar os meus no pet, no perfil de Dória, eu sempre falo, minha gente, o lacinho que vem do pet, você tira com 24, no máximo 48 horas. Se você corta, essa bendita liga. Não é pra reaproveitar, pelo amor de Deus. Porque... Mas toda vez que eu vou no pet, eu sempre vejo pelo menos um cãozinho, um shih tzu ou um lhasa. Principalmente esses dois, com aquele laço que é um emaranhado, que você vê que tá desde o último banho.
Sim.
Ficou uma semana ali.
Sim, e dói.
Então você sabe que aquele tutor tá levando pra ter de volta aquele cão arrumado. Muito mais do que cheiroso. E aquele pelo vai ficando condicionado, eu acho, a só ter brilho naquela situação. Só ter brilho naquela situação. Porque um pelo bem tratado. Como você mesmo diz, Lari diz muito assim, de beber muita água, né? Ela fala muito de se hidratar, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Então, se você se hidrata, se você usa uma boa ração, né? Uma boa alimentação, e se você usa um bom produto, e, gente, esse pelo não tem como não funcionar direito. Além de ser um pelo hidratado, não inia, viu? É feito cabelo. Cabelo
é feito cabelo.
Tá seco, querida.
Isso,
Se tiver bem hidratado... você vai ter um resultado bom.
Que acontece, né? O que eu observei, principalmente agora na pandemia, tem gente que é extremamente cuidadosa com a higiene, né? E ainda nos tempos anteriores, assim, a nossa realidade moderna de cachorro ser um filho, cachorro era algo sujinho, cachorro era algo que ficava fora de casa. Então, esse é um ponto, né, da questão da limpeza. Que a pessoa, às vezes, dá banho demais por realmente perceber que a limpeza é algo importante para ela e dentro do ambiente do lar dela, tá? Porque é muito organizada a pessoa, é muito limpinha. E com a pandemia, isso piorou, né? Então, a gente viu... eu vi muita dificuldade em conseguir atingir uma meta de pelo menos 20 dias entre um banho e outro com os meus tutores. Porque o medo, né, de trazer alguma contaminação para dentro de casa é muito grande. E eu compreendo, tá? Eu compreendo completamente, assim. Então, eu sempre tentei buscar soluções junto delas para que a gente pudesse manter a patinha limpa, para que a gente pudesse higienizar a pelagem de uma forma segura e adequada, ou a casa também, que não agredisse o cão e nem a pessoa. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, assim, não dá pra ser absolutista de falar, minha gente, é assim não... e é igual na minha casa. Vocês estão me...
E acabou-se.
Vocês estão me vendo, né? Então, e aí é algo a se negociar muitas vezes, tá? É difícil a gente achar um jeitinho de ficar tudo certo, mas é uma questão de saúde mesmo, tá? Porque quando começa a desequilibrar a pele, a primeira coisa que a gente vai observar é que o cãozinho vai ter feridas, tá? O cãozinho vai ter ferida, o cãozinho vai ficar com lesão.
A gente vai vendo outros problemas que vão surgir.
Vou colocar aqui no carregador, rapidinho. Então, ele vai ter feridas, lesões, vai coçar. Vamos conversando rapidinho, só um pouquinho, eu já volto.
Tá. Inclusive, Denise, que tá aqui na live, Denise tem shih tzu e tem border. A border collie dela quase não tá caindo pelo. Ela escovou outro dia, mostrou a escova, não tem nada caindo. A shih tzu dela também não cai muitos pelos, mas ela é atópica. Ela é atópica de pai, mãe, canil e tudo mais. E ela faz uma manutenção que ela não vai me deixar mentir. Com produtos específicos. E ela começou a fazer um protocolo de longevidade com um veterinário, que é um veterinário, Dr. Tarcísio, aqui no Rio Grande do Norte, que é um cara que trabalha com longevidade na questão da alimentação e vê tudo. E quando esse veterinário disse para ela que não é para dar banho na cachorra toda
Principalmente por
semana,
ser atópica, né?
ela teve um troço. Como é que eu não vou dar banho na cachorra? Porque quando a gente vem daquela veterinária tradicional, o que que o veterinário normalmente manda? O beabá. Na verdade, nem o veterinário. Todo mundo do grupo vai dizer o quê?
O
Usei
grupo.
esse. Que é no grupo que você vai, né? Você vai no
Usa
grupo
esse,
perguntar.
que o meu cachorro passou uns dias aqui.
Isso. Aí,
Eu usei esse
e
e tô
dá três
ótima.
banhos na semana e bota água quente e não sei o quê. Então, no grupo, a galera vai dizer essas coisas. E quando você fala assim, pelo menos para mim, à primeira vista, meu cachorro é atópico, eu só vejo, na minha cabeça só vem assim, dois banhos por semana, pelo ressecado, shampoo medicamentoso. E aí, Denise disse para mim, a minha Shih Tzu é atópica? Ela não toma banho toda semana. Eu borrifo água gelada, faço a escovação dela e tá tudo certo. Eu faço a secagem, vento frio, ela tem todo o protocolo. Claro que quando a cadelinha tá na crise,
Não, aí
o procedimento é diferente. Mas ela não dá banho toda semana e eu quase surtei quando eu disse: Oi? Como assim um Shih Tzu que não toma banho toda semana? Tem alguma coisa errada. A
a
errada
gente
era eu, né? Que não tava
é.
entendendo.
Saindo um pouco do banho, eu queria entrar num tema que eu acho assim, ainda mais problemático.
Mais ainda, meu
Mucosa, porque chegou o verão e tá muito quente. E tá caindo muito
Deus. Ah, meu
pelo.
Deus.
Vai poder
Aí a galera
tosar?
quer tosar para diminuir a queda.
É, porque vê, tá caindo, tá sujo daqui em casa. Posso não
É.
tosar?
Rapaz, se eu te disser que eu já vi tosar até pug, tu cai dura?
Como é que tosa pug?
Olha, não sei. Cadê Marco
Raspou
Aurélio
por causa do
nessas
pug,
ondas para me
né?
dizer? Mas eu já vi. Eles raspam pug. Gente, vamos saindo daqui da live mais tarde. Vocês botam assim no Google, tosa de pug. Eu vou abrir o Google.
É,
Eu sou
vai abrindo.
dessa.
Porque você me chocou essa semana muito. Você me chocou com as tosas de borde. E eu
Pronto.
fiquei, minha gente, eu fiquei assim. Ela me mandou, e porque ela me mandou a foto, e eu fiquei, sim, mas que cachorro é esse? Sim, mas
Porque
eu
só via
não
lateral, né?
consegui entender o que estava acontecendo naquela foto. Isso é um. Pra que isso?
Pronto. Porque assim, eu até conversei com muitos tutores de Border Collie, criador de Border Collie. Eu conversei com uma geneticista, uma pessoa que é daqui do Instagram também, sobre a tosa do Border Collie. E aí o meu questionamento foi: é necessário tosar o Border Collie? E o que ela me disse foi o seguinte: se o seu cachorro não vai para exposição e ele tem uma pelagem muito densa e essa pelagem está atrapalhando, principalmente pelo e barriga. Por exemplo, ah, meu cachorro adora nadar, meu cachorro adora correr, isso aqui embaixo está atrapalhando. Ah, para. Mas
Atrapalhando
não.
seria, eu acredito que no caso de ficar úmido e de repente até fazer um fungo, né? Seria um atrapalhando
Isso.
de nível saúde.
Não, em nível saúde não, mas por exemplo, ah, meu cachorro adora nadar, tá ficando peludo demais, porque
Não
existem borders,
consegue.
aquele border exposição. Que ele fica com aquele pelo embaixo, feito um spitz, ele desce, ele tem
Lindo.
saia realmente, né? E aí
Doutor.
ela me explicou que, em alguns casos, você apara, meio que para tirar o peso do pelo, porque aquele
Certo.
pelo fica muito pesado no corpo, mas não máquina, porque a máquina não
Uai.
deveria ser passada.
Essa semana, Amanda, quer dizer, semana passada, né? Amanda me chocou. Eu tô dizendo a ela com as tosas. Porque ela me mandou uns borders completamente tosados. Não era tosado, não era
Borda, era
parou pelo.
máquina. Border Collie passada
Muitos.
máquina.
Máquina, não era parou o pelo, sabe? Não era parou. Era tosado na máquina, que eu não reconheci o cachorro. E aí ela disse que descobriu que também tosa nesse esquema pug, não é isso?
Isso, inclusive
Nossa,
pug. Mulher, pelo amor de Deus, peraí, cadê o Google aqui? Como é que eu viro minha câmera? Deixa eu abrir para vocês.
Foram coisas que, assim, que ela me mandou, que eu fiquei chocada.
Deus, foi sério?
Amada,
ai, gente.
Na máquina.
Que agressão à pele, minha gente. Tu queria que fizesse na tua cabeça, criatura?
Olha aí. Vocês já viram aquelas retiradas de subpelagem?
Já vi.
Pronto. Esse é outro ponto, né? É, agora lançou-se uma moda aí de fazer essa retirada de subpelo. E o pessoal anda fazendo em border, pastor Shetland. Então, assim, são cães que não... Assim, eu entendo, tem groomer, tem pessoas de pista que às vezes pode fazer... Eu não sei, tá? Que pode fazer diferente. Particularmente, isso não condiz com a natureza da raça, tá? Husky na máquina. Gente, é perigoso o husky nunca mais crescer, porque você não tem como adivinhar em que fase a pelagem tá. E aí, quando você agride, a pelagem acabou, não vem mais.
Não volta, né?
Vida fora.
Pô, pra que tu comprou um cachorro com pelo? Tô dizendo, eu fico logo arretada.
E
eu
assim,
injuriada essa semana com esse negócio.
Pois é. E o pessoal acha que vai deixar com menos calor.
Isso. Acha,
sabe?
E, gente, tu vai nu pra praia, tu não vai. Tu quer passar protetor. Tu quer botar uma camisa de proteção. Aí tu vai justo pegar o bichinho, tirar toda e qualquer proteção dele, que vai passar o calor.
É, e antes da pelagem ficar, da pele, aliás, né, ficar mais, aquela, mais escuro, né, por exemplo, o Spitz, ele fica uma pele escura, com os folículos ressecados, os folículos ficam bem cheios de óleozinho, né, então a gente acaba vendo uma alteração muito grande até chegar lá, né, com algumas lesões, e acaba o sol batendo, incidindo muito forte. São cães que não têm facilidade de troca de calor com o meio, e pela pele ele não vai trocar calor com o meio. E isso acontece porque o cão só consegue transpirar debaixo das patinhas, então nos coxins, e pela respiração, né? Então, o pelo, ele acaba, na verdade, protegendo mais da incidência solar, protegendo mais o corpo do cão desse calor. E não o contrário, né? Que a gente pensa, né? É diferente, por exemplo, de um shih tzu, que ele permite uma tosa, né? Se você acha, assim, que o manejo, que, enfim, vai ficar legal, tá ótimo. Às vezes o cachorrinho tá indo muito para água, um poodle, né? Mas tem raças realmente que a gente não deve mexer com isso, tá bom? Até porque quando você causa essas alopecias pós-tosa, né? Porque a gente tem alopecia de ordem genética, a gente tem alopecia pós-tosa, né? E a gente tem alopecia hormonal, né? Então, endócrina. E não necessariamente elas são isoladas, mas o que acontece é que quando você causa uma pós-tosa, por exemplo, por adaptação do organismo, né? Isso algumas literaturas citam, tá? A gente pode aí ter uma mudança hormonal que ocorre no corpinho do animal. E que, assim, faz um pouco de sentido se a gente for pensar rapidamente, porque tudo que tá no corpo com temperatura adequada fica um pouquinho doido, né? Com temperatura adequada, quer dizer. Por exemplo,
Certo.
um testículo ectópico que vem para dentro da barriguinha do cãozinho e fica preso. Ele tá ali numa
Certo.
temperatura que não é a ideal para um testículo, já que ele deveria estar fora do corpinho, né? Lá em bolsinho escrotal, com temperatura sendo regulada o tempo todo, com o ambiente. Então, ele lá dentro do corpinho do animal, ele tem maior chance de virar um tumor porque ele produz muito mais hormônio, né? Então você imagina um Spitz que você retira a pelagem, que toma o solzinho dele e tá com aquela pele toda exposta. A temperatura do corpo dele fica diferente. A agressão, a adaptação àquela agressão fica muito diferente. Então, eu acredito, sim, que a gente, por uma questão de tentar lidar com aquilo, o corpinho começa a se comportar de forma diferente hormonalmente, tá? Então, a gente vê muito alopecia pós-tosa junto com hiperadrenocorticismo se encaixando junto, sabe? Muitas vezes ocorre, tá? E depois, algumas a gente resolve... Por exemplo, fêmea, a gente resolve mais alopecia pós-tosa de uma forma mais fácil, mais rápida. Nem sempre tão rápida assim, tá? Rápida, eu tô dizendo
mas em relação ao mar,
né? Um ano e meio, né? Mas em relação
Caramba, ao mar, é longo!
É muito longo o tratamento. Mas em relação ao macho, o macho demora muito mais. E se o paciente, se o cãozinho ali, né, tiver uma genética para desenvolver o hiperadrenocorticismo, que já ia desenvolver em algum momento, você acelera isso. Ele faz pum e pronto, aparece, tá? Então, às vezes, o cachorrinho não tinha nada daquilo, aí a pessoa, besteira, já tô tosando ele há 2 anos e não acontece nada. Vai lá, fera, uma hora você vai ver. Aí eu falo, não aconteceu nada até agora. Porque, minha gente, acontece, tá? Hoje mesmo eu tava em um paciente, né, quando eu até avisei que ia me atrasar, é um paciente muito querido meu, de uma genética muito maravilhosa, de um cão muito bom que a gente tem aqui em Pernambuco, né, e a tutora não acreditava nisso, e ela é dentista, né, ela é da área da saúde, entendia isso, mas ela não acreditava nisso, e quando alguém dizia, ela meio que, assim, ignorava, dava risada, tirava onda, enfim. Eu cheguei lá, o cachorro estava depenado. Só que, cabecinha, ponta da patinha e o rabo parecia de um ratinho, tá? Aí eu falei, vamos catucar você. Fui, fiz exames, ele tinha desenvolvido realmente alteração hormonal. Então, foi uma soma de fatores que eu tive que tratar. Ele está em tratamento comigo, eu acredito que há uns 8 meses. Eu acho que 30% do corpo dele ainda tá pelado. Então, assim, ele...
Sim, ela tá dizendo que ele não tá mais pelado, mas não significa que tá cheio, né? São pelinhos... Pra um spitz,
Isso. Pelinhos. Então, assim, se você for ver, né, as partes mais difíceis de recuperar, que são a parte de bumbum, de barriguinha, né? Agora que tá começando a responder, né? Então, a gente tá tendo que ajustar algumas coisas. Mas são 7 meses em um paciente de ótima genética ainda não reagiu, né? Tem cães que levam muito mais tempo, tá? Tem uma fêmea que eu tô há mais de um ano, com certeza. E ela morava, né? Ela morou no México, depois morou nos Estados Unidos e depois veio pro Brasil e fez puf! Então depende muito da temperatura e do local onde você vive também, sabe? Não sei se também pelo manejo que a gente tem aqui, pelos profissionais de banho.
Eu acho que a gente tira cães de outro clima e traz pra cá e espera que nada aconteça.
Pois é.
Mas não tem como não acontecer, porque se você pensar no calor, ele precisaria ter não sei, assim, o corpinho dele vai se adaptar para talvez a longo prazo ter menos, que é uma coisa que a gente não quer, a gente quer continuar muito cheio. Então, eu acho que os corpinhos ficam numa luta.
E tem essa questão do manejo do canil, né? Para o processo de adaptação. Porque nem toda linhagem, ela consegue dar certo em determinado local.
Também. Tem essa questão.
Pernambuco é um dos poucos lugares do Brasil com canil de Yakutã Laika, que é uma raça russa, né? Então, assim, um cachorro que vem do meio da Sibéria, de uma temperatura negativa, para ser criado no interior de Pernambuco,
Maldito,
numa temperatura... Vem
morar na Bíblia.
Então, assim, não é tão fácil, entendeu? Até o processo de adaptação. Então, os canis, quando tentam trazer e quando trazem, né? Não é porque é bonito e trouxe e acabou-se, né? Tem todo um estudo, né, do processo de adequação. São vários elementos para poder trazer um cachorro com qualidade. Senão,
se você vê qualquer coisa, por exemplo, com um cachorro belo, maravilhoso, com uma linhagem dessa, minha amiga, sobra nada. Tá, então É aquela questão, né? É, a gente tem que pensar muito no canil, tá certíssima. É, mas a gente tem que ter o compromisso também, tá? Quando a bomba estoura, ah, mas era de uma genética muito... Não, nem, não, não quer dizer isso.
Não é tudo na genética, né? A gente não pode jogar tudo pra genética.
Tá? Então, do manejo, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Eu tenho pacientes e acústicos, eles são realmente lindos, né? Minha gente, o que é aquilo? Que delícia! É, mas tem que realmente compreender que o cão, ele tem que ter um cuidado, né?
Então... E, ó, vocês falaram de criador. E eu acho assim, quando a gente compra o cãozinho, a gente, poucas são as pessoas que pesquisam realmente sobre a raça. E a internet tá aí para quem quiser dizer o que quer.
É,
então, você vai ter que ter muito cuidado com o que você vai descobrir, né? Sobre o cãozinho, o que vão lhe indicar. Quando você tem um bom canil, o bom canil lhe dá esse suporte. Eu digo isso porque no caso de Dorothy, minha gente, eles me ensinaram todos os detalhes de Dorothy. A carteirinha de Dorothy que vem do canil não é aquela carteirinha. É um livrinho com muitas páginas. E eu recebi ele em PDF para o celular também. Né, pelo e-mail, assim, eu tenho ele no celular. Então,
o manual da raça, né? Do manual, cachorro, de como criar.
De temperamento, de pelo, de pele, de dente, de todos os
cuidados que você pudesse imaginar. O que é lindo, porque é uma raça super diferente. É raro você ver, né, por aqui. O grupo você sabe que só tem vocês mesmo, né? E assim, o que eu acho mais honesto desse trabalho, que eu acho mais, o que eu admiro, é que realmente está falando da raça. Porque tem muito canil que, para se esconder de probleminha que o cachorro está vindo infeccioso, o que eles mandam de indicação não é falando da raça, é mandando a pessoa comprar antibiótico e dar, como se não fosse nada, sabe? Então, assim, essa questão aí do livrinho, das indicações, a gente tem que entender o que é realmente a indicação, a orientação. Porque tem canil que jura vocês, minha gente, vem com indicação de comprar antibiótico, sabe?
Caramba!
Então...
Você já sabe que tá entregando um animal doente, né?
Eu penso que tá salvando uma alma ainda, pelo menos. Quando chega, né? Dá pena, mas é verdade, tá entregando. Tem cachorro que chega sujinho, você já vê com fungo, Tem cachorro que nunca cortou a unha tá daquela de pontinha de bebê filhote desde que nasceu, com a pelagem toda crescida na patinha. Então, tem canil que é muito cuidadoso com isso, que você, quando pega, fala assim, ah, canil cuidadoso, ufa, porque tá todo arrumadinho a patinha. Assim, o pessoal não sabe, né? Mas quando eu chego lá, eu sei, e eu falo, olha, tá com a patinha toda bem feitinha, esse canil aqui é bem arrumadinho, vamos dar uma olhada, né? Enfim,
né?
Dá até gosto, né, quando é assim, mas se não, eu mesma faço lá na hora e falo, tá bom, vai, você salvou uma alma, vamos embora. Eu que não vou botar defeito em nada, né?
Não.
Porque todo ser humaninho aí na nossa vida é bem-vindo. Mas, minha gente, é uma questão de ética profissional, você tá ganhando sua vida com aquilo, então o mínimo que você tem que fazer é estudar e não fazer besteira de acordo com a legislação que a gente tem. Médico é médico, canil é canil, né? Não adianta você ficar assim, né, inventando coisa, não. Tem que separar as coisas mesmo.
É verdade. Ó, deixa eu só comentar um negócio de Denise aqui. Tá. Denise, de novo, né? Love. Sim. É a Border, que a Border dela é filha de sono. E se tem uma pessoa que pesquisou tudo nessa vida, foi Denise. Por quê? Como ela já tinha a Shih Tzu dela, a tópica de pai, mãe e canil, porque depois a gente descobriu que é todo um histórico, né, de antepassados, de parentes complicados. A pesquisa que ela fez para, antes de escolher, comprar essa Border, foi coisa assim, de cinema.
Eita!
E... Porque foi o seguinte, quando ela me procurou, ela estava pesquisando se queria o Border Collie. E eu disse, você tem uma Shih Tzu atópica? Você não quer um Border Collie? Não, tenho certeza. Aí, boa, assim, né? Não, vou dizer logo na sua cara que você não quer um border collie. E eu digo para as pessoas, você não quer um border collie. Quer outra coisa? Não queira, não. Então, assim, se a pessoa não pesquisar, não for atrás, vai encontrar cachorro bichado. Você falou aí da alopecia. E eu ainda acrescento uma que eu, pesquisadora, na minha leguice de border collie, vou acrescentar. Viu, doutora? A senhora abra aí na página para me corrigir.
Já lá.
Que acontece em alguns border collies por diluição. O cão que é azul, que no caso é a cor diluída do preto, ou o lilás, que é a cor diluída do marrom. Alguns border collies têm essa alopecia por causa da diluição da cor, que geneticamente tem ali um gene que o cachorro começa a ficar ralo, minha filha. E eu conheço border collie que não foi tosado e a lateral é toda rala.
E sabia que bulldog francês também... como é que é o nome? O bonitinho? Pinchezinho também. Várias raças têm...
O bonitinho, eu acho que a doutora...
Mas quando eu vou me referir... Feito eu disse, o dourado, o golden e tal. Quando eu me refiro ao pinche, eu digo, aquele que treme.
Nina, eu vou te dizer que acabei de subir no elevador quando eu tava chegando com... como é que era o nome dela? É um nome super lindo. Sofia. Sofia é uma pinche de uma pessoa que eu nem sei quem andar mora, que eu não sei o nome da pessoa... Que uma vez Sofia me encontrou na garagem e fez questão de parar e falar comigo. Aí dessa vez, Sofia, eu tava na portaria, gente. A moça tava quase no elevador. Sofia pegou e puxou a moça pra trás, porque queria falar comigo. Sofia não me esqueceu. Eu fiquei tipo, amo Sofia.
Sofia, se você estiver vendo isso.
Ela é uma pinche maravilhosa, tá? Então, assim, eu acho muito fofinho equilibrado.
Eu acho fofo, eu só tenho medo, é diferente.
Ah, não é nada, segurando tá tudo certo. Mas segurando todas tá tudo essas certo. Raças com diluição de cor podem ter, sim, tá? Muitas vezes acontece, né? Como ela falou, com o border. Mas acontece também com essas outras raças. E às vezes, por ter o pelo muito curtinho, às vezes a gente pensa assim, ah não, mas é carequinha aqui só. Não, é alopécico mesmo. E a cor fica diferente. Só que é ralinho o pelinho naquela região da cabecinha. Passada. Então a gente quase que não observa.
Eu conheço um moi de careca, minha gente.
Então, pode ver que ele ficou preto com aquele tigradinho.
Minha gente, eu realmente...
Menino, pois olha, em bulldog também acontece essa traseira da orelha aqui, toda careca.
Careca. Pode ver que são aqueles pretinhos com tigradinho dourado ou marrom.
Quer dizer que é exatamente tigrado, então, isso. Não é uma coisa super legal.
O quê? Como?
Então, o tigrado não é uma coisa super legal, porque é uma diluição...
Não, é uma questão genética, sabe? Ele pode ter, como ele não pode vir com esse gene também, em algumas situações.
É porque, no caso de Banguela é preto tigrado. Isso. Mas ela tá lá pelo dona. Mas tem outros da mesma cor, que é atrás da orelha careca. E eu já vi muita gente no grupo dizendo assim, gente... Os cachorros de vocês têm uma falhazinha aqui. Ah, é super normal. O meu também tem. E eu, tipo, tá ok. A minha não tem. Talvez a minha tenha saído diferente.
Mas uma pele de morceguinho, né?
Isso! Gente, passada. Então, assim, com border, é uma das poucas doenças que eu vejo falar em relação a border collie, é quando se fala dessa alopecia por diluição. Porque a gente não vê muito border collie com problema de pele, assim. De ter atopia. Não costuma ver tanto. Agora, a tal da diluição, a pessoa chega a se ter.
E
é a cor que o povo mais quer, viu? E é a cor que o povo quer. Todo mundo quer cachorro diluído, viu? E o tal do bulldog azul, o povo quer também. O border collie azul, ninguém quer preto, não.
Ai, deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre cor. Eu vi um chihuahua azul. Chama Blue. todo, ele é cinza, né? Ele não é preto, ele é cinza. Até o olho dele não é pretão. Pá. E ele é super diferente. Eu só vi um... Foi alguém mostrando em algum grupo que eu tô vendo. Não sei nem quem. E aí eu achei lindo, mas agora eu fiquei pensando. Então ele é de Luição?
Eu não sei. Não sei.
Eu nunca tinha visto um chihuahua dessa cor.
É porque depende do tipo da raça. Inclusive. No caso do Border Collie, azul é de Luição. Mas eu não sei se em outras raças...
É porque
o
azul
que
eu gosto do chihuahua azul não é, entendeu? Aí eu já tô...
Aí depende muito, depende muito.
Quero comprar.
Mas é, era uma coisa até que eu ficava preocupada.
É azul? É blue? É tipo isso.
E o nome do cachorro é blue. Eu vou procurar a foto nos meus...
Procure.
Cara, eu tenho muitos grupos de cachorro.
Aí a pessoa já se perde, né?
Até
pronto. Sim, aí doutora Larissa, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, né? Você comentou de ômega, você falou de suplementação. Existe alguma coisa que a gente pode fazer especificamente na época da troca? Ou então, tipo, começou setembro, Border Collie tá soltando pelo assim, let it go, passando na comida, na faca, tá tudo tá com pelo.
Sim.
Adianta usar ômega de agora? Ou isso tem que ser uma coisa que já vem de antes?
Veja, é bom que seja de antes, até porque alguns suplementos como ômega, né, eles já estão presentes na nossa a ração ou na alimentação natural que você faz, que vocês sabem que é balanceada, né? Então, o ômega, na verdade, você sempre está fazendo. Alguns cães precisam um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. E ele vai estar sempre preservando aí um pouquinho da parte renal, legal, né? Ele é um anti-inflamatório e tem antioxidantes também que são importantes para o corpinho do cão. Então, de antes é legal também já estar começando isso. Mas, assim, minha gente, vai cair, tá? Vai cair. Né? A gente não pode mudar a natureza do animal. Se tem que cair, vai cair. Então, o que a gente pode é estimular mais a crescer. Então, se a gente quiser, por exemplo, pegar um suplemento, a gente conversa com o nosso veterinário. Tem suplementos. Por que eu digo conversar com o veterinário? Porque se você for lá na farmacinha veterinária e pedir pro balconista, ele vai te indicar o mais caro ou o que mais tem no estoque. Tá bom? Fato.
Clássico isso, né?
É clássico. Então, assim... Você tem que ver isso certinho, porque às vezes com o alimento que você está dando para o seu animal, não bate aquele suplemento. Pode ser muita coisa e que vá lesar um rim, por exemplo. Que
vai ter uma sobrecarga, né?
Isso.
E aí não vai ter a filtragem correta e vai sobrecarregar alguma coisa ali.
Isso, porque, por exemplo, né, existe um equilíbrio muito sutil ali, muito bem feitinho, de cálcio e fósforo. Se você vai lá, pega um suplemento que tem muito cálcio, você baixa o fósforo e, de repente, a alimentação do cachorro não é muito legal. Ou então tem muito fósforo e... Então tem que ter um veterinário por trás para poder te ajudar de acordo com o seu animal. Shih Tzu, por exemplo. Shih Tzu é um bicho que ele, infelizmente, tem uma tendência a ter degeneração renal muito cedo, né? Que a gente chama de displasia renal, que já é algo que ele nasce. Tá,
Falou de displasia, eu já me tremia. Aí, mas displasia renal, certo?
Okay. É, mas é renal. É, não é o okay, quê? É pior, na verdade.
Não é pior, não é, né? Porque é dentro.
Mas assim, o Spitz, por exemplo, ele é uma outra raça propensa a ter, sabe? A gente tem animal que às vezes vive até os 6 meses por conta disso, tá? Então é algo sério. Então, se você tem uma displasia renal, né, você já começa a ter todo um cuidado ali para não desequilibrar nada, para nada sair da linha. Aí você vai na farmácia veterinária, pede um troço desse e às vezes causa um grande problema. Ou pior que ainda, você nem sabe que seu animal tem aquilo ainda, porque nunca fez exame. Gente, eu conheço animal que com 4, 5 anos nunca fez um exame de sangue, tá? A gente nasce, a gente já sai da barriga da mãe, assim, já chorando porque furaram o nosso pé. Então, por que o cachorro a gente faz diferente, tá? Não, a gente tem que fazer os exames certinho. Chegou em casa, chame um veterinário e faça exame. Ah, mas o dono do canil falou para mim que levou ao veterinário. Não, veja, veja bem. Vamos chamar o nosso veterinário? Será que o canil realmente chamou? Ou será que ele falou isso para você escolher ele? Né?
E, na verdade, às vezes só chamou para dar a vacina, medir a temperatura,
isso,
dar uma olhada ali se está no padrão, se a orelhinha vai subir, se não vai, e pronto.
Isso. Geralmente as consultas são mais rápidas. E você tem aí um conflito de interesse, assim, me perdoe a quem tem canil, né? É, mas, assim, há um conflito de interesses, né? Se você pega um cãozinho de um canil, aí você pensa assim, ah, mas o canil de lá, o veterinário de lá já cuidou. Sim, o veterinário de lá já cuidou, mas o veterinário de lá, para poder trabalhar lá, não vai falar mal do cachorro de lá, tá? E assim, minha gente, é o produto da renda deles. Então, tudo que eles podem fazer para enxugar custo, eles fazem, tá? É, inclusive, hoje em dia, cursam veterinária, né? Tem muitos donos de canis que estão cursando veterinária, por isso, né? Para enxugar custo. É, mas assim, ao meu ver, há um conflito de interesses. Então, assim, quando eu chego, eu digo, olha, quero nem saber de onde veio, já te explico que a gente vai fazer aqui uma avaliação, enfim, né? Eu levo, assim, mais por esse lado, sabe? Eu não...
Eu acho também o seguinte, veja.
Por isso que a gente tem que cuidar direitinho.
É, vamos dizer que o canil fez uma avaliação. Tá. Você me dá essa avaliação? Eu vou receber esses exames. Veja, vamos supor que eu tenha recebido. Será que esses exames são tudo que a minha veterinária precisa?
Isso.
Assim, eu acho que quando... Eu digo muito. Quando você escolhe um veterinário, você tem que seguir o que o veterinário disser, minha gente. Não dá para você ficar no embate com o veterinário. É, você vai ao médico e faz o que ele manda. O veterinário é médico. É para fazer o que ele manda.
Exatamente.
Feito disso, ela pegou aqui, olhou pra Loki e disse, ele tá caindo mais pelo. Eu disse, sério, não notei. Ela disse, sério, posso fazer exame? Pô, tem que fazer, cara.
É porque quando a gente já conhece o animal, e já conhece o padrãozinho do bicho, quando você olha um exame, ele tá dentro do padrão. Isso aconteceu também com os meninos de Tassi.
Sim.
Tá dentro do padrão, mas não é o padrão desse. Não é o padrão desse bicho. Então você já fica assim, tá? Mas tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa.
Foi uma anemia. Uma anemia que nem era grande, não foi?
Nada.
Mas
ela
fez. Como assim? Dois cães com anemia?
É. Uma cachorra de anemia? Comida,
teus cães não se machucaram? Teus cães... Como teus cães estão com anemia?
Vamos catucar.
Sei. Aí assim, faz exame. Outra coisa, me perdoem. Mas exame de rotina não é aquele hemograma básico.
Hemograma. Não. É tão...
né? Não, também. Eu fiz hemograma no meu cachorro um ano atrás, tá? Só hemograma só. Tu não fez nem aquele que pinga na caixinha lá o negócio.
Aquele que fez um bioquímico. O bioquímico pra ver se nasceu com lesão renal. Ver se nasceu... Gente... eu tenho um paciente que eu recebi com 2 meses para cuidar. É um pastor de Shetland. Minha gente, ele veio com cistite e ele veio com um cálculo em vesícula biliar. Com 2 meses.
Um cálculo.
Um outro que é um pastor australiano que eu recebi também, veio de um canil de fora, de Pernambuco, enfim. A maioria desses cães vem mesmo. Mas enfim, e era um canil super renomado, era um cachorro de genética super. E assim, gente, não é porque o cachorro é bem renomado ali do filho de não sei quem que não vai ter um problema, porque isso pode acontecer com qualquer um, tá bom? Esse cãozinho, por exemplo, ele nasceu com displasia renal e ele morreu, nem tinha 6 meses, tá?
Poxa vida.
Foi, ele infelizmente morreu, não tinha 6 meses, mas era uma coisa assim, irreversível, e a lesão dele era muito grande. Então o que a gente fez foi tentar o que a gente podia da manutenção e ele resistiu até um certo ponto. Por fora, o cachorro era perfeito. Por dentro, né? E era uma coisinha assim, tá com vômitozinho, tá com uma diarreiazinha, entendeu? E aí,
são sinais iniciais,
isso,
que a gente vai percebendo aos poucos. Agora, Larissa, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que vai ser do essencial para a gente entender um pouco do que é essa live de hoje, do que é a relação do pelo. Eu queria saber, assim, na tua opinião e principalmente na sua experiência como veterinária, qual é a importância da saúde do pelo, da pele, para o animal como um todo?
Veja, todo mundo pensa muito na estética, né? E eu não vou mentir, eu acho a estética algo muito importante pela satisfação da família também, sabe? Pelo bem-estar da família, porque ninguém gosta de ver o seu cão se coçando, se comendo, ou se queimando no sol, ou vendo craquelar a pele, né? Que fica toda quebradinha, machucada. Então, a estética, mas há também a parte de saúde, tá? É como eu falei, sabe? Se a gente faz um mau manejo da pele, a gente invariavelmente vai começar a ter situações de infecções que não deveriam estar ali, que elas são secundárias à lesão que você está causando de tanto lavar, de tanto escovar, por falta de defesa da pele, muitas vezes, tá? Então, a falta de você estar ali desprotegido do sol, você também está predispondo o animal a ter um tumor, tá? Em relação a melanomas, aí que a gente pode vir a ter, enfim, né? E outros tipos de tumores. E, de toda forma, minha gente, é algo que você tem que ir atrás de um veterinário, seguir, cuidar. Quantos e quantos spitz eu já vi caindo pelo, caía, despencava. E simplesmente o cachorro estava com babésia, ou o cachorro estava com ehrlichiose. Era alguma doença que estava debilitando o animal, mas pronto, o Thay entrou. O Thay, pelo amor de Deus, se tu voltar da banho de 15 em 15 dias em Boninho, eu vou lhe pegar, viu? Eu vou lhe pegar se tu cortar o cabelo desse cachorro
de novo. Pra todo mundo ver, gosto disso, que é registrado.
É, porque eu adoro quando ela vem me dizer, cortei o cabelo de Boninho, vou cortar o cabelo. Não, gente, não é pra cortar o cabelo de espírito. E a gente briga, né? Porque o marido dela gosta mais cabeludo e ela gosta mais ele todo redondinho. Não,
então é 2-1, fechou.
Fechou. E a gente já ganhou. Eu e Oliver, ó, a gente já ganhou.
Eu acho justo. Bom, ela nunca tá falando aí, nossa. Ah, não.
Sei.
Nunca tosei bono aí, ó.
Sei. Oliver que tá aí, né? De testemunha. Ainda bem. Bom, minha gente, então, mas tem a ver, sim, sabe? Com a parte de saúde mesmo do animal, tá? Não só na raça Spitz, como em várias outras, tá? Então, se seu cãozinho seja Shih Tzu, né? Tem uma tutora que tá aqui na live que eu amo muito de coração, que é a Pandora, né? É uma paciente minha. Ela começou com queda de pelo. Ela tava com uma alergia. A gente pensou, inicialmente virou um fungo, mas a gente depois percebeu que o fungo era secundário. Era uma alergia, minha gente. Era uma alergia a produto. Ela tem alergia a várias coisas, né? Ela é ali caminhando. Ela tem alergia alimentar, ela tem alergia a alimentos, ela, enfim, tem algumas coisas. Então, você não pode ficar deixando o cãozinho daquele jeito, né? É sim uma coisa de saúde que a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida de tudo, tá bom?
Ok.
Então, adorei, porque é uma coisa assim, que a partir do pelo é que você pode descobrir um monte de outras coisas que você não tinha nem ideia. Exato. Que podia estar acontecendo com o seu cachorro. Então, assim, pele é saúde. Sim. Né? O pelo do seu cachorro é um reflexo do que está rolando ali por dentro, né?
Exato.
Pelo bonito, pelo saudável, pode ser sim um cão saudável, né? E aí você tem uma queda diferente, uma opacidade nesse pelo, uma quebra. Ele pode estar mostrando que alguma coisa ali não está legal, uma alimentação que está faltando algum nutriente, uma suplementação ali em algum momento, né? Se essa ração ou se essa alimentação não está suprindo o suficiente. E eu acho que uma das principais coisas também em relação a esse cuidado que a doutora falou é a frequência de banho, né? Que a gente tem que
Escovação.
sempre cuidar dessa pele, desse pelo, com os cuidados necessários e sem exageros.
Isso. Às vezes o menos é mais, sabe? A gente pensa em fazer demais e acaba prejudicando, sabe? E assim, minha gente, pelo, os olhos, mudou alguma coisa no seu cachorro? Pelo amor de Deus, fale com o veterinário da sua confiança. Não espera não, porque quando chega lá na frente, para a gente voltar atrás e recuperar, fica tão mais difícil. A pessoa acha que vai economizar e acaba se dando mal.
Piora tudo.
Pior, às vezes você tá de pirangagem, vai falar assim: ah, eu não vou comprar a pomada que a veterinária passou porque é R$ 90. Eu não uso uma pomada de R$ 90. Mas o
Imagina
seu você
comprar
não
para o
usa.
cachorro.
O seu cachorro vai usar.
Minha gente, eu só preciso
Tá.
dizer que todo shampoo para cuidado de pele é para mais de 100. Então, assim, não deem tanto banho e não escovem tanto, que vocês economizam de verdade.
Se você não comprar, você economiza, né? Se você não precisar
Isso.
comprar,
Ó,
você
presta
economiza muito mais.
atenção.
É o
Isso.
melhor cashback, viu, minha gente? Se você
Melhor.
não compra, o retorno
Você,
é garantido.
ó, maravilha, fechou.
Minha
Eu
gente,
aprendi
só
com o pai
pega.
do Cris.
Olha, eu sempre digo, prevenir é o melhor remédio que existe. Eu já aviso logo no início da consulta, por exemplo, de um Spitz, né? Eu aviso, olha, não é lindo? É lindo, é peludinho, é fofo, né? Fofo. Eu falo, pronto, se você fizer errado do que eu tô falando, você
Já era
vai dinheiro
tudo.
pra dedéu e não vai mais ser bonitinho, fofinho, peludinho, não, tá? Vai cortar o cabelo que você quer? Vai cortar?
Não vamos cortar, prometo.
Não, você
Meninas,
não é nem
eu
doida.
vou. É, eu acho que o papo foi maravilhoso. Já estamos em 1h30 de live.
Se deixar, a gente passa a madrugada.
Eu vou
Se
encerrar
quiser.
agradecendo demais, demais, demais pelo papo. Dizendo aqui a todo mundo que está aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo também a gente no Spotify, né, no nosso podcast, que assim, tendo dúvidas, pode mandar para mim, manda para Manguela, chama lá a Larissa. Você não tem
E
noção, ela vai responder, ela é boazinha, eu juro. Talvez ela demore,
isso.
porque ela tá no atendimento, como
Mas à
vocês
noite eu
viram.
respondo.
Mas ela responde sim. A gente tá aqui para ajudar. Eu acho que informação tem que ser passada e é para isso que a gente tá aqui toda segunda-feira.
É,
Isso
exatamente.
mesmo.
E precisando, é só dizer mesmo que eu vou dar um jeitinho de responder, tá? Tô com vocês
Perfeito.
também.
Obrigada pela disponibilidade, Larissa, por ter
Agradeço.
acompanhado a gente nessa live de hoje. E boa noite, galera. É isso aí. A
Boa
gente se
noite.
encontra na próxima semana.
Próxima
Muito
semana estaremos
obrigada,
aqui.
viu, pelo convite. Espero que a gente se veja aí em
Marcar
breve.
mais.
Com
Tá bom.
certeza. Tchau.
Tchau. Beijo. Boa noite, meninas.
Beijo.